Gente, bem-vindo ao nosso podcast.
Vamos.
Valeu.
Vamos.
Arquibancada Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos do futebol mundial.
Estamos de volta, caros amigos. Saudações para vocês, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Diego Lima e tenho o prazer de iniciar mais um Arquibancada Móvel. Já dá para dizer que é o podcast que o Brasil aprendeu a mais respeitar?
Ah, com certeza, né?
Primeiro, pelo menos vamos dizer que aprendeu a escutar, né? Uma lição, né? Aprender a escutar, depois ama.
É. Pois vamos embora. E nesta semana a viagem vai ser longa. Mais precisamente ao outro lado do mundo para visitar a casa do Penta no Japão. Antes, porém, é bom lembrar ao amigo e à amiga que nos ouve que o Arquibancada Móvel é um podcast produzido por alunos do curso de jornalismo da UFRN dentro do programa Universidade do Esporte, o UDE que você já conhece e que vai ao ar nas noites de segundas e quintas-feiras na Universitária FM 88,9 às 8 horas da noite, com live no perfil do Facebook do Universidade do Esporte. Siga, curta e compartilhe as redes do UDE no Facebook e no Instagram. E aproveito para deixar aqui o nosso e-mail, o ude.arquibancadamovel@gmail.com, para você sugerir uma pauta, deixar seu recado e, por que não, deixar um elogio também. E críticas também, né? Sempre tem, não, nada é perfeito.
A gente melhora, né?
É. Então, como de praxe, toda semana nós traremos um episódio novo do Arquibancada Móvel, que para em um estádio diferente para contar as histórias, jogos marcantes e muito mais sobre algum templo do futebol mundial. Eu, Diego Lima, apresento e você pode me seguir no Instagram, no @DiegoVLima, Diego com Y. E os comentários e informações e uma conversa que vai além das quatro linhas com Antony Medeiros e Pedro Henrique Brandão. Eu começo por você, Antony Medeiros. Como é que você tá? Tudo bom?
Tô bem contente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá ouvindo nosso podcast.
Gostei disso.
Gostou? Contente ou do bom dia, boa tarde, boa noite?
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Você engloba tudo. E muito carinho para você. Obrigado por nos ouvir. Hoje um estádio do outro lado do mundo com histórias breves, porém bacanas.
Show de bola. Tudo bom, Pedro? Como é que você vai?
Tudo bem, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês, uma satisfação enorme toda semana esse encontro aqui, que já virou uma tradição entre nós três, né? Um papo muito legal que a gente consegue bater aí e falar sobre um estádio.
Valeu, então vamos embora iniciar os trabalhos. Passadas as apresentações, vamos ao batente, pessoal. O Arquibancada Móvel de hoje vai contar a história do Estádio Internacional de Yokohama. Um estádio que abrigou o final de Copa do Mundo, finais de mundiais interclubes e que guarda doces lembranças para os brasileiros. Afinal de contas, foi no gramado de Yokohama que Cafu ergueu a taça do Penta em 2002. Vamos apresentar a ficha técnica do estádio, história, curiosidades, o nosso tradicional como era o mundo e relembrar alguns jogos marcantes do Estádio Internacional de Yokohama. Eu já entreguei um, mas segura aí que tem outros que com certeza vão te fazer voltar no tempo. Dando início aos trabalhos, Pedro, a ficha técnica é com você.
Vamos lá, Diego. O Estádio Internacional de Yokohama foi inaugurado no dia 1 de março de 1998. Tem uma capacidade total de 73.237 lugares. Está localizado na região de Kanagawa, um bairro de Yokohama, a 6 quilômetros do centro da cidade. Yokohama, que a gente deve lembrar, é a segunda maior cidade aí do Japão. A construtora, porque a gente tá falando de um estádio japonês, né, gente? Então tem construtora, tem empresa de projeto. A construtora é a Tekenaka Ico. E o projeto ficou pela responsabilidade da MHS e Torrata, numa área construída total de 171.024 metros quadrados. A área ocupada pelo estádio é de 67 mil metros quadrados. E a altura, uma curiosidade aí que eu peguei desse estádio, a altura do último nível do estádio é de 52 metros, ou seja, um prédio aí de aproximadamente 7 andares.
Show de bola! Se a gente pegar a lista de jogos históricos, Yokohama não fica devendo a nenhum estádio do mundo. A história do futebol mundial passa por aquele cantinho do Oriente. Mas ao contrário do que pode sugerir o seu pesado histórico, o Estádio Internacional de Yokohama é um jovenzinho de 21 anos. Anthony Medeiros, mais uma vez chega a sua parte de brilhar, meu caro amigo. Como era o mundo quando Yokohama ouviu o primeiro apito?
Antes disso, de mais nada, eu queria mandar um abraço para minha professora Divani, do meu ensino fundamental, minha professora Joyce, do ensino médio lá no IFRN, para as cabeças, que me ensinaram história. E sabendo disso, minha pesquisa foi atrás de 1998, o ano da Copa da França. É uma história semelhante ao Stade de France, né? Nosso episódio de estreia. Vamos citar que foi o ano que nasceu o sistema de buscas online, o Google, o lançamento também do Windows 98, talvez o primeiro grande produto da Microsoft. Isso saindo um pouco das tecnologias, indo para o esporte. No início do ano, teve a 18ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão. No Japão também, na cidade de Nagano, foi a 18ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, perdão, viu? Olharam aqui estranho para mim, eu errei, mas me retratei. Na Fórmula 1, Mika Hakkinen ganhou o Mundial. O Chicago Bulls de Michael Jordan conquistava mais um título da NBA, um dos melhores jogadores da história. E o fato triste foi a morte do Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, que morreu após breve tratamento contra um câncer de pulmão. Já tínhamos Real, nossa moeda da época, e também o Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República. Ainda sobre esporte, Palmeiras venceu a Copa do Brasil, o Corinthians foi campeão do Campeonato Brasileiro e o Vasco da Gama campeão da Libertadores no ano de 1998, ao lado de outros feitos. E para terminar, dezembro de 98, no apagar das luzes, nascia Kylian Mbappé, um jogadorzinho aí qualquer que conquistou a Copa do Mundo com 19 anos.
Que pesquisa, amigos!
Sensacional, sensacional.
Seria ótimo se tivesse sido eu que fiz, né? Mas eu apenas repliquei um conteúdo muito maravilhoso do Google. Vamos para os jogos, meus amigos.
Ainda não, caro amigo. Calma lá.
Dá uma brecada, né?
De histórias assim, por ser muito novo, não tem muita coisa, né? O estádio Yokohama. Até por isso, esse episódio vai ser um pouco mais curto do que o de costume, porque rapidamente a gente irá avançar aqui para as nossas partidas históricas, mas só para citar aqui, é um estádio com capacidade para 72.370 pessoas e é a casa do Yokohama Marinos, o clube japonês que é 3 vezes campeão da J-League e 1 vez campeão da Copa da Liga, a Yamazaki Nabico Cup.
Eita.
Que conta lá no seu elenco com o Thiago Martins, zagueiro ex-Palmeiras, o Edgar Júnior, ex-atacante do Bahia, e o Marcos Júnior, ex-atacante do Fluminense.
E o Marcos Júnior é muito bacana que, assim que chegou no Japão, perceberam, assim, por acaso, que ele parece com o Kuririn.
Algum.
Enfim, né, com algum.
Eles olharam assim,
você mesmo.
Eu conheço você em algum canto.
E ele comemora os gols fazendo o símbolo característico do Dragon Ball, né? É muito bacana, o Instagram dele é repleto disso. Se você não tiver nada pra fazer, continua ouvindo o nosso podcast e vai no Instagram, procura o Marcos Júnior, você vai ver como se adaptar a um país asiático.
Eu queria aqui deixar registrado, e até uma sugestão aqui pra equipe, da gente começar a fazer lives dessa gravação, porque é sensacional o Anthony imitando o Kuririn ali, né?
Vamos pro jogo agora?
Ainda não.
Opa! Calma.
Só pra citar que em março de 2005 o estádio até muda de nome, né? Passa pra ser o Nissan Stadium, que a montadora lá vai comprar os naming rights do estádio, só que a FIFA não deixa que seja chamado por esse nome e continua Yokohama. Mas o que mais me surpreendeu nessa pesquisa para o estádio de hoje é a valorização do real no Japão. Me surpreendi com isso. Um real atualmente vale 28,14 ienes. O interessante é que teve uma matéria que eu li, acho que de 2012, que na época você, para fazer o tour lá em Yokohama, você pagava sabe quanto? 13 reais.
Absurdo, meu
baratinho,
Deus.
Baratinho, baratinho.
Na Arena da Baixada eu fui uns anos atrás, acho que paguei 25 reais, um negócio assim. Mas não dá pra trabalhar no Brasil e dormir no Japão, né?
Não dá, não tem como. Uma parte legal do estádio, o estádio não fica no solo mesmo, né? Eles construíram pra que os operários possam percorrer por baixo do gramado ali. Ó. Foi uma história muito sensacional que eu vi acerca disso.
Lembra a engenharia brasileira, né?
Exato.
Lembra muito a nossa competência.
Há mais de 100 anos, inclusive no Brasil, há um estádio que será episódio aqui, chamado, apelidado, aliás, de Jardim Suspenso. Estive muitas vezes nesse estádio, inclusive. Estádio Palestra Itália, número 1840 da rua Turiaçu.
Bacana. Não muito tarde estará aqui, com certeza, com o episódio gravado no Arquibancada Móvel. E para encerrar, é Copa do Mundo lá no Japão, um evento assim histórico para aquele povo, que eles não deixam a memória apagar, né?
Sim.
O pessoal lá do estádio, eles mantiveram todo o cenário do vestiário da seleção brasileira naquela época. Eles pediram camisas dos jogadores para manter lá, e até as anotações do Felipão no quadro lá para a final continuam lá dentro do vestiário. Eles têm toda essa memória histórica acerca desse evento, né?
E isso tudo faz com que seja um estádio com muitas histórias, né? Como é recente, então eles valorizam muito o que tem, né? Às vezes tem estádios aqui também jovens no Brasil que a gente se pega pensando e não vê que aconteceram tantas coisas, né? Obviamente não porque teve Copa do Mundo ou não, mas pela forma como zelam da história, como transformam acontecimentos que talvez não tivesse tanta importância, aqui em estádios do Brasil poderiam ter sido isso, ter feito isso também.
O gramado excelente, o campo excelente, o estádio, pô, bonito pra caramba, o estádio mais bonito que eu já joguei na minha vida, que eu vou poder jogar na minha vida.
É isso então, amigos. Agora sim, Antônio Medeiros. Vamos,
e agora
para,
vamos
os jogos.
Para os jogos?
Vamos partir para a sobremesa. São 5 jogos aqui que vão emocionar muito quem está acompanhando. Claro que estamos falando de Yokohama com um olhar brasileiro. Talvez o Arquibancada Móvel japonês fizesse uma versão com alguns jogos do Yokohama Marinos, né? E da seleção japonesa, ou até de outras finais em que clubes europeus foram campeões do mundo. Nós vamos ser um pouco bairristas nessa questão e vamos falar daquilo que nos toca. E de cara, a gente já vai para a cereja do bolo, né?
Temos direito, né?
30 de junho de 2002, também conhecido como dia da final da Copa do Mundo de 2002. Alemanha 0, Brasil 2, 69.029 pessoas estiveram lá presentes para ver a história ser feita lá. A falha do Oliver Kahn, os 2 gols do Ronaldo, e a primeira e até hoje única seleção ser pentacampeão mundial de futebol.
Aceitem.
Então, antes da gente começar, vamos ouvir aí a narração do segundo gol do Ronaldo, na voz dele, José Silvério, esse cara que narra muito. Confiram aí uma aula de narração desse segundo gol do Brasil.
E vem Brasil, vem com Cleberson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! E que golaço! Ele abriu as pernas, deixou a bola passar e veio para Ronaldo. Ele dominou e rolou pro fundo do gol de Kahn. Se eu fosse poeta, faria da bola uma deusa. Se eu fosse um cantor, faria de um grito de gol uma ópera. Como não posso, eu grito.
Aí o segundo gol do Ronaldo, que garantiu o título, o penta, para a seleção brasileira. Vamos escalar essas duas seleções.
Deixa eu escalar o Brasil.
Sabe de cabeça ou você vai precisar pesquisar?
Eu sei de cabeça. Sei de cabeça.
Vamos fazer o teste então.
É o Marcos no gol, a linha de defesa formada pelo Lúcio, Roque Júnior e o Edmilson, jogou muita bola nessa Copa. Lateral direita para o Cafu, na lateral esquerda o Roberto Carlos. No meio campo o Gilberto Silva e um tal de Cleberson, que talvez incorporou o Mazinho, o Gerson. Jogou a Copa com tudo que não tinha de futebol e se mostrou no resto da carreira dele.
Ácido!
Desculpa, Cleberson. E mais solto, né, vamos dizer assim, porque não tinha exatamente um camisa 10, né, um meia clássico. Mais solto, Ronaldinho Gaúcho no ataque, Rivaldo e Ronaldo entraram na partida pelo Luiz Felipe Scolari. Um beijo, Filipão, te amo demais. O Juninho Paulista e o Denilson. Denilson, todas as substituições que ele entrou, o Galvão tinha um sempre dizendo assim, o Denilson vai entrar para mudar o jogo, ou então o Denilson vai entrar para segurar a bola. Sempre tinha um comentário, não apenas a entrada por si só. E esse foi o Brasil que me deixou muito feliz nos meus 8 anos de idade à época.
Volto com um comentário aqui que a gente precisa da live, porque os bastidores desse programa tá virando mentira, porque ele não sabe de cabeça, ele leu aqui a escalação.
Minha mãe.
Vamos para a Alemanha, então, escalada com Oliver Kahn no gol, Thomas Link, Matt Zelda e Hamelov, jogando com 3 zagueiros aí a seleção alemã.
Sem a mesma qualidade, né?
Hamann, Jeremy, Thorsten, Frings e Schneider no ataque, Novil, Klose e Bold. O técnico, o lendário atacante alemão, Rud Voller, que depois colocou aí para entrar no decorrer da partida o Oliver Bierhoff, o Asamoah e o Christian Zeig. Uma campanha dessa Copa do Mundo que o Brasil ganha ela com 100% de aproveitamento, mas que assim, na teoria, bacana. Mas que na prática a gente viu que não foi tão fácil assim, né?
Não. Muito longe disso, né? Contra a Bélgica, o jogo marcante, né? Nesse caminho, o Brasil por pouco não fica de fora das quartas de final. Começou perdendo na Inglaterra nas quartas. Nas semifinais, o gol de bico do Ronaldo veio na prorrogação. Então, muitos momentos que o Brasil esteve prestes a não ter tanto sucesso nessa Copa. Sobre a Alemanha, não sei nem se o seu comentário seria disso, mas quando você citava a escalação... Aí eu falei até que a linha de zaga não tinha a mesma qualidade que o Brasil, mas se você pegar do 1 ao 8, vamos dizer assim, da Alemanha, com exceção dos pontos e laterais, um time muito grosso. Os jogadores tiveram certa reputação europeia, mas, por exemplo, o Hamann não consegue bater 3 embaixadinhas. O Jeremy também, jogadores que não tinham tanta qualidade, isso foi identificado pela Alemanha após a Copa. Teve um insucesso na Eurocopa, é verdade, após isso, para justificar essa mudança, mas logo após a Copa, os dirigentes alemães já perceberam que precisavam fazer um trabalho diferente para ter mais qualidade, sobretudo no meio campo. Isso foi feito com investimentos na base e tiveram muito sucesso já mais recente, já com o título da Copa do Mundo e conquistas também em cenário europeu.
E o Brasil jogando de uma maneira diferente, né? Nunca tinha sido campeão do mundo usando 3-5-2 e usava ali 3 zagueiros de uma forma muito inteligente. Quando tinha a bola, Edmilson recompunha ali como um primeiro volante, soltava o Gilberto Silva, que era o único homem de marcação mesmo desse meio campo. E contou com o Kleberson, que realmente, Anthony, foi brilhante quando disse que ele jogou todo o futebol que ele nunca teve. Inclusive, enganou o pessoal do Manchester United e apresentado junto com o Cristiano Ronaldo, como que Cristiano Ronaldo fosse o apêndice, né?
Um acessório daquele momento.
Da contratação Kleberson.
Era secundário ali. Antes da gente avançar aqui, para citar que além dessa final... Yokohama também recebeu mais 3 jogos, todos da primeira fase. A vitória do Japão por 1-0 contra a Rússia, a Arábia Saudita perdendo para a Irlanda por 3-0 e a vitória do Equador por 1-0 contra a Croácia.
E vale sempre lembrar que a Copa não foi só no Japão, né? Talvez por isso você esteja assustado ouvindo só 4 jogos, 1 na final e 3 na primeira fase, mas é porque foi dividida com a Coreia. Coreia que não pagou pouco dinheiro nessa Copa não, até porque a arbitragem tava com a Coreia, né? Vários jogos na Copa.
Chegou
que a Coreia
na
ganhou na
Copa.
Marra, foi parar na semifinal. O Japão pagou um pouquinho menos, vamos dizer assim, caiu nas oitavas.
Ele tá ácido hoje, né?
Hoje
toda
tá.
Gente.
Suco de limão.
Então avançamos aí 3 anos e chegamos para a primeira decisão de Mundial de Clubes. 18 de dezembro de 2005, 18 de dezembro, mais conhecido como o dia do meu aniversário.
Oh.
66.821 pessoas estavam lá presentes para ver lá a vitória do São Paulo, surpreendente vitória do São Paulo contra o Liverpool e presenciar talvez a maior atuação da história da carreira de Rogério Ceni, principalmente com aquela defesa na falta do Gerrard e também, com todo respeito ao Mineiro, presenciaram aí o primeiro título de Mundial do Brasil com gol de um jogador nada a ver, né?
Meu Deus, que definição.
E você que tava ácido.
Não, não que o Mineiro seja um mau jogador,
vamos
mas...
Vamos dizer que é um herói improvável.
A gente esperava que qualquer um desse elenco do São Paulo fizesse o gol nessa final, menos o Mineiro, né?
E o Mineiro teve um grande momento ali mesmo, né? Só pra você lembrar, o Mineiro terminou a carreira jogando na quarta divisão do futebol alemão. Ele teve passagens importantes no Chelsea, futebol alemão parte de cima, mas acabou se estabilizando lá, conquistou a cidadania europeia e ficou por lá mesmo. Então, esse jogador foi que definiu o tricampeonato do mundo para o São Paulo. Uma assistência absurda do Chulapa, né? o Três Dedos com nojo.
Uma marcação muito boa do Sam Hitter também, acompanhou legal ali o Mineiro.
Ele foi com a velocidade que ele tinha, né? Não, nada mais que aquilo. E um São Paulo muito obediente taticamente, né? A gente podia estar comentando algo totalmente diferente se o Rogério Ceni não tivesse no gol do São Paulo. Porque o que o Rogério Ceni defendeu de bola naquela partida foi brincadeira. Jogou muita bola. O Rogério Ceni fez uma das melhores campanhas individuais de um goleiro em um torneio na história do futebol.
Só pra citar aqui que o árbitro daquela partida, quem jogou o Bomba Pet vai lembrar dele.
Quem?
Benito Artundia.
Artundia, mexicano.
A gente vai conferir aí o gol do Mineiro na narração do Ulisses Costa lá para a Rádio Bandeirantes. E daqui a pouco a gente volta para escalar as equipes.
Bom lance pra Mineiro na cara do gol, vai fazer, bateu!
Quem vai de São Paulo, quem vai de Liverpool?
Eu chamo São Paulo. Rogério Ceni no gol, Fabão, Lugano e Ed Carlos. Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo, Júnior, Amoroso e Aloísio fechavam o ataque. No segundo tempo entrou Grafite, o técnico era o Paulo Autuori.
O Liverpool foi para aquela final alinhado com Pepe Reina no gol, Steve Finan, Sammy Hippier, Carriga e Stephen Warnock. Xabi Alonso, Momo Sissoko, Luiz Garcia e Gerrard, no ataque Morientes e Harry Carroll, o técnico Rafa Benítez, que colocou no decorrer da partida o Reese, o Sinama Pongole e o Peter Crouch. A gente tem aí o início daquela período de dominação do São Paulo no futebol brasileiro, né? O São Paulo que em 2005 foi campeão paulista, foi campeão da Libertadores e foi campeão mundial. Depois aí teria o tricampeonato brasileiro em sequência aí.
Já com o Muricy.
Já com o Muricy, um trabalho muito bom e que o torcedor são paulino sente saudades até hoje, né?
É, porque de forma alguma não chega nem perto nessa década dessa dominância tão surpreendente, não vou dizer assim, mas tão absoluta do São Paulo mesmo, né? E sem uma injeção absurda de receita, não. Apenas as coisas foram começando a acontecer e investindo em estrutura. O dinheiro que ia entrando era investido em futebol, tanto em contratações quanto em estrutura. E todas as temporadas, não sei se vocês, ouvintes e nós aqui da mesa, vamos lembrar disso, mas você jogou bem em uma temporada, obrigatoriamente você estaria no São Paulo na outra. Teve uma apresentação absurda que o Carlinhos Paraíba, que não foi tão bem, ele estava lá, mas ao lado dele estavam todos os outros jogadores que também tinham sido bem em seus clubes e iam para o São Paulo. Nessa fórmula, o São Paulo ganhou tudo que quis praticamente, menos a Copa do Brasil.
Além dessa final, o Yokohama recebe outros dois jogos desse Mundial, a semifinal entre o Deportivo Saprissa da Costa Rica, perdendo por 3-0 para o Liverpool, e a decisão de terceiro lugar do Al-Ittihad da Arábia Saudita, que perde por 3-2 para o Deportivo Saprissa.
Agora me permita dizer, né, gente, é porque também não disputava, né? Mas não ganhou depois também, então tá valendo.
E é o primeiro Mundial reconhecidamente organizado pela FIFA mesmo, né? Teve aquele de 2000, do Corinthians, no Maracanã, mas nesse formato de Copa do Mundo, levando pro Oriente e tal, é a primeira vez da experiência que a FIFA faz aí.
Perfeito, e Yokohama receberia também a final de 2006. 17 de dezembro de 2006, 67.128 pessoas estavam lá presentes para ver o time comandado por Abel Braga e por Adriano Gabiru bater aquele Barcelona,
tá vendo?
Comandado aí por Ronaldinho. Esse que seria o segundo título de brasileiro com o gol de um jogador nada a ver.
Esse mais nada a ver ainda, né? Porque o Mineiro tinha uma importância absurda naquele São Paulo que o Gabiru não tinha exatamente no Inter, né? Muito improvável mesmo, e foi inclusive o Mundial que o Alexandre Pato apareceu para o cenário europeu também.
E é justamente esse o comentário que o Pedro Ernesto Denardin, que a gente vai ouvir aí na narração do gol lá pela Rádio Gaúcha, vai fazer acerca do Gabiru. Ele vai comentar: torcedor do Inter que critica muito o Gabiru, você tem que amar o Gabiru agora, torcedor do Inter. Então fique aí com a narração do Pedro Ernesto Denardin e daqui a pouco a gente volta para escalar essas equipes.
Domínio, tem um domínio da bola, Ronaldinho faz a marcação à distância, Índio chuta de qualquer maneira para o meio do campo, de cabeça torneou Adriano Gabiru, tocou para Luiz Adriano, para o Yarley, olha o gol do Inter pintando, Luiz Adriano está livre da vaiada e tocou no Gabiru, vai marcar o gol, atirou, gol! O Inter vai ser campeão do mundo, não é 36 minutos, um tabelamento espetacular, e Arley mete no Gabiru, criticado, odiado pelo torcedor do Inter, reverte, ele é o teu amor, torcedor colorado, ele é o teu amor, são 10 horas da manhã no Brasil, o dia 17 de dezembro de 2006, prepare a festa, torcedor, o Inter vai ser campeão do mundo, o Inter vai cortar os cabelos do Ronaldinho, os cabelos do Pujol, vai rasgar a camisa do Barcelona, o Inter vai ganhar o mundo, o famoso rico milionário e festejado Barcelona está sendo inapelavelmente abatido pelo Internacional. Gabiru, Gabiru é o nome do gol, o Inter vai ser campeão do mundo.
Quem vai de Inter, quem vai de Barcelona?
Deixa eu ir de algum dos dois, escolhe aí.
Eu vou de Inter, eu vou escalar o Inter. Klemer no gol, Ceará, Índio, ele, Fabiano Heller e Rubens Cardoso na linha de defesa. Edinho, Wellington Monteiro e Alex no meio campo. Alexandre Pato e Arley e ele, o saudoso Fernandão. O técnico era o Abel Braga, que colocou depois o Fabião Vargas, o Luiz Adriano e o Adriano. E com todo respeito aqui ao torcedor do Inter e ao time do Inter, como é que o Barcelona não fez pelo menos um gol nesse time do Inter?
É bem complicado mesmo, assim. Tem algumas coisas que nenhum fenômeno na natureza vai explicar. Por exemplo, o Ceará marcando o Ronaldinho Gaúcho, o Rubens Cardoso marcando alguém, que ele nunca marcou ninguém na vida dele, e o Wellington Monteiro terminando a partida sem fazer nenhuma lambança. E o Barcelona foi a campo com o Vitor Valdez no gol, o Zambrota, substituído pelo Belletti, no intervalo, na zaga, Puyol, Rafa Márquez, e o Gil, não vou falar o segundo nome dele, você sabe, ele jogava com a 12 no Barcelona, é Isaac.
Giovanni Van Bronckhorst.
Ó, Diego, pisando em Anthony Medeiros. O Thiago Motta era o primeiro volante, Deco e o Iniesta fecharam a linha de meio campo, na frente, Giuli, Ronaldinho e o Gu Johnson. No segundo tempo ainda entraram o Belletti, como eu já falei, o Xavi, né, foi reserva do Thiago Motta, a Xavi brigava com posição mais com o Deco era o titular, e o Esquerro, um dos piores jogadores que já passaram pelo Barcelona, entrou no finalzinho para tentar alguma coisa no lugar do Gu Johnson, o técnico era o Frank Rijkaard, um Barcelona que não esperava perder do Inter. Não se fez muita questão disso depois, né?
E um Barcelona que estava em meios de ser assumido para início da era de Pep Guardiola, né? Poucos anos depois ele viria a assumir a equipe. Além dessa final, Yokohama recebe também a semi, onde o Barcelona passa o trator em cima do América do México por 4-0 e a decisão de terceiro lugar entre o Al-Ahly do Egito e o América do México, Al-Ahly 2-1. E então a gente chega num momento não muito bacana para mim.
Por que, amigo?
Mundial de Clubes de 2011, 18 de dezembro de 2011. Olha que presentão bacana que eu ganhei nesse dia. 68.166 pessoas estavam lá para presenciar o show de Lionel Messi e o atropelo do Barcelona em cima do Santos. Messi duas vezes, Xavi e Fábregas fizeram os 4-0 do Barcelona naquela partida. E a gente, antes de comentar, vai conferir aqui a narração do último gol, o gol do Messi, na voz do Kleber Machado. E daqui a pouco a gente volta para comentar um pouquinho desse jogo.
Daniel chegou, botou na frente e fica com possibilidade até de fazer o gol com o Messi. Sai do gol, Rafael, Messi driblou!
Aí o Barcelona passando por cima do Santos, mas que adendo seja feito uma partida desastrosa do setor defensivo do Santos, né?
É, quem vai comentar primeiro, eu posso comentar.
Esse é o jogo que o Pará falou pro Elano que dava?
É, esse mesmo.
E que o Léo... Ah, meu Deus, isso é muito bom. O Léo disse que ia ver se o Barcelona era tudo isso mesmo.
E viu que
meses.
Era.
Mas foi absurdo mesmo. Assim, eu lembro como fosse hoje. Eu assisti o jogo e fui jogar a bola depois. E numa pelada com muita gente ruim, é verdade. Mas muita... como tem muita gente ruim, ninguém marca ninguém. A gente tentou ficar 2 minutos com a bola. Não dá, gente. Não dá. O que o Barcelona fez foi absurdo. Assim, o Santos jogou muito mal, jogou. Mas o Barcelona, naturalmente, é um time muito bom tecnicamente.
O Guardiola tem um livro que chama Guardiola Confidencial. ele vai falar que essa partida contra o Santos, de toda a era dele no Barcelona, foi o auge do jogo de posição, que é o, entre aspas, o idioma dele como treinador.
Sempre, né? Duas opções de passe, formação de triângulos no campo. Foi perfeito mesmo assim. Se você pegar esse aspecto, foi absurdo e imarcável, né? Você também pedir pra um jogo perfeito do Barcelona, pra Edu Dracena marcar alguém, é uma sacanagem.
E aí você junta o auge desse Barcelona, dito aí por Pep Guardiola, com um time que tinha nas laterais Léo e Pará.
E que o Muricy ainda fez o favor de trocar de formação e jogar com três zagueiros. E tem toda aquela questão, além disso, de uma possível...
Um rapazinho tá vendido
já
aí, né?
Já tá jogando vendido, um tal de Neymar. Vamos escalar antes da gente passar os dois times, né? O Santos jogou aquela final com Rafael no gol, Bruno Rodrigo, Edu Dracena e Duval, Danilo Arouca, Henrique Ganso e Léo no meio campo, Neymar e Borges, a dupla de ataque, o técnico Muricy Ramalho, que depois colocou Elano, Allan Kardec e Y, colocando o Y, não podia ir pra frente mesmo. Quem vai de Barcelona?
Eu chamo o Barcelona. Valdez, Daniel Alves, Puyol, Piquet e Abidal. Busquets, Thiago, Xavi, Iniesta e Fábregas. Na frente, ele, Lionel Messi. O time era dirigido por Pep Guardiola, que depois, no segundo tempo, colocou Pedro e Mascherano, além do Fontas, no lugar do Puyol.
E o Yokohama, que além dessa final, recebeu a semi entre o Al Saad do Qatar, que perdeu por 4-0 para o Barcelona, e a decisão de terceiro lugar, Kashiwa Reysol 0-0 contra o Al Saad. Nos pênaltis, o Al Saad ganha por 5-3. E a gente avança um aninho. Mundial de Clubes de 2012, 16 de dezembro de 2012. 68.275 pessoas testemunharam a favela invadir o Japão. Uma das atuações mais brilhantes da carreira do Cássio, e a redenção do time do Corinthians para conquistar aí o seu primeiro Mundial contra o Chelsea. Por 1-0, gol do Guerreiro, para a felicidade do meu irmão, que é corintiano. Vamos, antes da gente passar aqui e comentar rapidamente esse jogo, ouvir aí a narração do gol do Guerreiro na voz do Everaldo Marques, lá pela rádio Estadão ESPN.
Ah, bons tempos.
Viu? Daqui a pouco a gente volta.
Vem Corinthians, tabelinha de Jorge Henrique para Paulinho, invadiu a grande área, fez a finta, vai sobrar para Danilo, cortou pro pé direito, bateu, salvou o Kevin, vai voltar Guerreiro de cabeça, é gol!
Vamos logo começar escalando as equipes, antes dos comentários, eu posso chamar o Corinthians, e aí quem vai de Chelsea, o Antônio vai de Chelsea, né?
Vou.
O Corinthians foi para aquela partida com Cássio no gol, Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Izzy, Danilo, Jorge Henrique, Emerson Sheik e Guerreiro, técnico Tite, que no segundo tempo aí colocou o Wallace e o Martinez, que talvez pouquíssima gente vá lembrar. O Burrito Martínez, que depois vai passar aí por Boca Juniors, um atacante lá que não, com certeza não deixou boas lembranças para o torcedor corintiano.
E o Chelsea? O Chelsea foi a campo com o Cech no gol, Ivanovic, Cahill, Davi Luiz e o Ashley Cole. Ramires, agora do Palmeiras, e o Lampard, os dois volantes. O Moses jogando de meia, meu Jesus amado. O Juan Mata e o Hazard na sua primeira temporada pelo Chelsea, ainda com a camisa 17. Fernando Torres era o atacante. O Rafael Benítez era o técnico. Entraram na segunda etapa o Azpilicueta no lugar do Ivanovic. O Oscar no lugar do Moses. E o Marco Marin, um alemão bom de bola que não jogou nada depois que foi para o Chelsea. Ele era do Werder Bremen. E essa temporada do Chelsea, muito engraçada, né? Foi uma temporada que o Chelsea contratou, renovou o seu elenco. E meio que não fez exatamente o que a galera esperava. Faltou jogar um pouquinho mais de bola e alguns nomes renderem. Como foi o caso do próprio Marinho, que tinha muita expectativa nele e não jogou nada.
O Rafa Benítez que vai assumir aí no canto do Di Matteo, né? Que termina a temporada ganhando a Champions e sai pra chegada do Rafa Benítez. Eu até comentava com meu irmão que o Corinthians, de certa forma, deu sorte nesse jogo. Não a partida em si, mas pelo adversário, porque se tivesse pegado o Bayern, eu acho que esse jogo teria sido muito diferente, e eu digo por quê. O Chelsea era um estilo de jogo muito semelhante ao Corinthians, né? Ganhou a Champions League desse jeito, de dar a segurada para tentar sair no contra-ataque. E quando chega nesse Mundial, que teve tinha que ter, entre aspas, a autoridade de propor o jogo, teve muita dificuldade e sofreu com a boa marcação do Corinthians e essas escapadas aí em contra-ataque rápido. Interessante notar que no gol, na hora que o Danilo vai chutar a bola, que ela explode para cima para vir para a cabeçada do Guerreiro, Ashley Cole, Ramires e Davi Luiz, os três correm para marcar o gol e nenhum vai marcar o Guerreiro, que cabeceia sozinho a bola e faz o gol da vitória corintiana.
É, o Corinthians deu realmente muita sorte no adversário. O gol do Drogba na final da Champions League sai ali nos acréscimos, já nos últimos minutos. Então, tinha tudo para ser o Bayern nessa final, mas não foi, foi o Chelsea. E a gente tem muito essa coisa de quando o brasileiro vai lá e ganha, a gente vem com aquele discurso de dizer que o europeu não tá muito ligado no Mundial.
O Chelsea estava,
o Barcelona que perdeu pro Inter estava, o Liverpool que perdeu pro São Paulo estava. Então são grandes conquistas sim desses times brasileiros. E no caso do Corinthians você tem ainda a condição da torcida, que invadiu realmente o Japão, fez uma festa que talvez o japonês nunca tenha visto de arquibancada, e registrou um bonito episódio do futebol.
Sim.
Porque dentro do Brasil mesmo você vê a dificuldade das torcidas viajarem. Você levar 25 mil, 30 mil corintianos para o outro lado do mundo é um episódio muito bonito do futebol.
Então aqui só para lembrar que além dessa final, Yokohama recebeu a semi na vitória do Chelsea por 3-1 contra o Monterrey do México e a decisão de terceiro lugar, a vitória do Monterrey por 2-0 contra o Al Ahly do Egito. Terminamos por hoje, senhores. Antes de avançar aqui, como tem muitos jogos, né, passar rapidamente pelas outras partidas só para citar que Yokohama recebeu jogos importantes. Ela teve aí a Copa das Confederações de 2001, a final, que a gente mencionou lá no nosso primeiro episódio no Estádio de França, a vitória da França contra o Japão por 1-0 com o gol do Vieira. Teve o Mundial de Clubes de 2002, Real Madrid 2-0 no Olímpia, surpresa do Olímpia, campeão daquela Libertadores naquele ano. O Mundial de 2003... Boca 1, Milan 1, que o Boca vai ganhar nos pênaltis por 3-1. Só o Rui Costa vai marcar o pênalti do Milan naquela partida. Pirlo, Silas e Costa Curta perderam. Mundial de 2004, esse aqui talvez o mais aleatório da história, né? É um Once Caldas 0, Porto 0. E nos pênaltis, 8-7 para o Porto. Das 9 cobranças do Porto, só o Maniche perdeu 8-7 para o Porto, sendo campeão mundial. E aí chega o Mundial de 2007, Milan 4, Boca 2, a reedição aí da revanche. Inzaghi duas vezes, Nesta e Kaká fazem os gols do Milan, Palácio e Ambrosini contra fazem o gol do Boca. O Mundial de 2015, Barcelona 3-0 no River Plate. E 2016, aquele jogo maluco entre Kashima Antlers e Real Madrid, aquele 4-2 lá que ninguém esperava que o Kashima fosse apertar aquela partida contra o Real Madrid. E para encerrar, para não dizer que não citamos clubes japoneses, Yokohama recebeu aí edições da Supercopa do Japão. Em 2005, o Tóquio Verde empatou por 2-2 contra o Yokohama Marinos, o dono do estádio, e nos pênaltis o Tóquio Verde vai ganhar por 5-4. A de 2011, Kashima Antlers 1, Nagoya Grampus 1, o Nagoya Grampus vai ganhar por 4-1 nos pênaltis. A de 2015, Gamba Osaka 2-0 no Urawa Reds. 2016, Gamba Osaka 1, Sanfrecce Hiroshima 2, 2-1 para o Sanfrecce Hiroshima. E 2017, Kashima Antlers 3, Urawa Reds 2. Pode pontuar, Pedro.
E só para fazer um registro aqui, já que o Estádio Internacional de Yokohama é um complexo poliesportivo, foi projetado para receber também outras provas, a gente tem que registrar aqui o inédito Campeonato Mundial no revezamento 4x100 do atletismo brasileiro, que aconteceu agora, em maio, onde o Rodrigo Nascimento, o Derek Silva, o Jorge Vides e o Paulo André deixaram aí a equipe americana para trás e levaram o título mundial inédito, mais uma vez eu digo, ali por uma diferença de 0,02, um negócio assim incrível, e conseguiram registrar também esse episódio bonito da história do esporte brasileiro lá em Yokohama.
Perfeito, terminamos, senhores, vamos embora?
Vamos embora, hoje mais curtinho, né, mais enxuto.
Pumpar.
Mas muito bom de novo o programa.
Muito contente.
Muito, alegria, alegria.
Olá, vamos lá.
Então vamos embora, já próximos do apito final do Arquibancada Móvel dessa semana, lembra você que estamos no Spotify e compartilhe esse podcast aí com seus amigos. Eu, Diego Lima, me despeço, o Arquibancada Móvel volta na semana que vem e nós esperamos você. Até a próxima, Pedro.
Até a próxima, Diego. Até a próxima, Anthony. Muito obrigado ao ouvinte que nos acompanhou até esse momento. Já estamos aí chegando em 5 episódios, se eu não me engano.
4.
4 episódios. 4 episódios. E é sempre muito bom ter a companhia de vocês. Mandem sugestões, mandem críticas. Enfim, a gente cresce com vocês também. Muito importante vocês acessarem as redes sociais. E é isso, eu me despeço aqui. Até a próxima, amigos.
Valeu, Anthony, vírgula, o ácido.
O ácido, né? Valeu, Diego, valeu, Pedro. Valeu, Cato, que está aqui no nosso lado. Amável, amabilíssimo. Conto com sua audiência no próximo episódio, vai ser muito bom. A gente já escolheu o estádio, então aguarde e esteja conosco na próxima semana novamente.
Valeu! O Arquibancada Móvel tem a apresentação de Diego Lima, redação e comentários de Pedro Henrique Brandão e Anthony Medeiros, edição de Kevin Muniz, que dá aí todo um brilho especial na edição do nosso podcast, e o auxílio do nosso produtor, Gustavo Souza, vírgula, Obinho. É isso, galera. A gente agradece a sua audiência em mais uma edição do Arquibancada Móvel e espero que você possa voltar aí na semana que vem para mais um programa. É isso, abraço e até lá!
Arquibancada Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos do futebol mundial.